Boa tarde a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão ordinária de 2020.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Vai, Fabinho.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Severino de Jesus Carlota, também do Vitor Batista e também do professor Roberto Reis.
Sim, pela ordem, presidente.
Sim. Queria acrescentar o nome do senhor Antônio Ribeiro, um senhor lá de Jafa, ex-funcionário público, e os dois filhos dele é funcionário público, o Zé Carlos e o Miro, que trabalham na educação.
Sim, vamos conceder um minuto de silêncio. Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 13/2020. De autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Altera a lei municipal número 5.238, de 6 de julho de 2018, no tocante ao procedimento de doação de áreas nos distritos empresariais do município de Garça e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. A mesma informa que o vereador Fábio Policinani solicitou a retirada do projeto de decreto legislativo número 15/2019, que dispõe sobre a sustação dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 4º do decreto número 8.895, de 6 de agosto de 2019. Os vereadores favoráveis à retirada permaneçam sentados e o contrário que se manifestem. Está retirada o projeto. A mesma informa que solicitei a retirada do projeto número 15/2019, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante ao julgamento dos recursos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pelo plenário. Os vereadores favoráveis à retirada permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está retirada a matéria. Expediente. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça, Decreto número 9015/2020. Divulgo os dias do ponto facultativo do exercício de 2020. E Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município no período de janeiro de 2020.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Relatório da CPI número 5/2019. Em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 73 do Regimento Interno da Casa, solicito à senhora secretária que proceda à leitura da deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito número 5/2019, relativamente ao seu relatório final, instaurada para a realização da perícia grafotécnica em face das assinaturas constantes nos orçamentos falsificados durante o exercício 2017 e 2018, anexados aos procedimentos de aquisição de calhas, rufos, telhas e outros serviços afins pela Prefeitura Municipal de Garça.
Termo de deliberação. Comissão Parlamentar de Inquérito número 5/2019. Finalidade: realização de perícia grafotécnica em face das assinaturas constantes nos orçamentos falsificados durante os exercícios de 2017 e 2018, anexados aos procedimentos de aquisição de calhas, rufos e telhas e outros serviços afins pela Prefeitura Municipal de Garça. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020, na sede da Câmara Municipal de Garça, estiveram reunidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito número 05/2019, deliberaram a maioria dos membros da CPI em favor o voto do relator vencido, o vereador Pedro Santos, que declarou seu voto em apartado, conforme razões em anexo. Assim, considerando que a perícia grafotécnica é parte necessária do inquérito em curso pela Polícia Civil, cuja execução ocasionaria significativo custo financeiro pelo Poder Legislativo, a maioria dos membros da CPI, vencido o vereador Pedro Santos, decidiu pelo arquivamento do inquérito parlamentar. Rafael José Frabete, presidente. Silvio Ruela, relator, e Pedro Santos, membro.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno da Casa, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Está aí.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Pedro Santos. Presente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 67/2019. De autoria do prefeito, que autoriza a doação para a empresa com atividades industrial no distrito empresarial Pedro Valentim Fernandes. Empresa Ferro Forte Comércio de Ferragens Eriel, EPP. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo
a tribuna aqui apenas para trazer alguns esclarecimentos assim, acerca dos projetos, né, dos três projetos que entram na casa hoje, apenas para dizer que é muito importante o que eu chamaria de regularização de áreas no Distrito Industrial. Que a gente vê que hoje nós vamos votar aqui a doação de três áreas para três empresas que, vamos dizer assim, necessitam de uma área para produzir, para gerar empregos, para gerar divisas para o nosso município. E só para trazer uma informação que, obviamente, a administração municipal não fez nenhuma questão de divulgar. Mas essas áreas, elas foram iniciadas o processo de retomada na administração passada. E eu falo isso porque, inclusive, em ocasião em que o prefeito esteve presente aqui nessa casa, ele criticou essas ações de retomada. Tá? Então, na realidade, a gente hoje doa a área para três empresas, apesar da atual administração e não graças à atual administração. Porque na atual administração, nenhuma área foi retomada, nenhuma área no distrito foi regularizada, simplesmente porque, segundo o próprio prefeito me colocou aqui, nesse mesmo local aqui, ele disse que ele tem problemas demais já. Mas o administrador está lá sim para resolver esse tipo de problema. E nós não podemos compactuar com áreas no distrito industrial, de forma ocupadas ou de forma ilegal, ou não ocupadas, ou áreas ociosas, à espera aí de que o proprietário se beneficie de alguma forma através de especulação imobiliária. Eu lembro que durante a administração passada, por volta de 30 lotes foram retomados e doados para empresas que precisavam e que passaram então a produzir nessas áreas, a gerar emprego, né? E infelizmente esse tipo de conduta, nesses quase 4 anos da atual administração, né, mais de 3 anos da atual administração, não foram contemplados. Isso não aconteceu mais nesse mandato. Então eu apenas trago essa informação. O projeto atual que nós discutimos agora nesse momento é uma doação para a empresa Ferro Forte, que eu apoio sem a menor ressalva, sem nenhuma ressalva, porque é uma empresa que já atua aqui no nosso município, já gera muitos empregos, está na mão de um empreendedor nato, é uma família de empreendedores, a começar por ele, né, o próprio Flávio, o irmão, o pai, quer dizer, é uma família de empreendedores que estão sempre procurando oportunidades, e isso é bom para o município. Então, eu voto favorável a esse projeto, hoje com muita alegria, e espero que esse projeto, que essa área ajude a empresa Ferro Forte a se desenvolver e gerar ainda mais empregos no nosso município.
Por sua parte, não, você comentou que a gestão passada retomou 30 áreas?
Por volta de 30 áreas.
30 áreas?
No número exato não me lembro.
É, bom, só para... Eu não me recordo, eu me recordo de algumas, né? Mas eu não me recordo que era de 30, não sei se passou. Eu acho que teve algumas transferências, sim, mas eu não me recordo se foi 30. Mas só para uma dúvida, obrigado.
Sim, foram retomadas, normalmente você retoma e passa para outra empresa, né? Nós temos, inclusive, aqui resposta de requerimento da época que eu fiz com todas as áreas listadas, se não me engano, requerimento de 2016. Todas as áreas que foram retomadas e a empresa que foi beneficiada. Nós temos esse documento aqui na Câmara, mas foi por volta de 30 áreas. Mas, então, por enquanto, é só. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Eu subo para falar da felicidade que eu estou de ver essa questão sendo resolvida, pelo menos em alguma parte dela. Vejo o Scheder aqui presente, e nós tivemos um papo, né, Scheder, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu pude perceber a aflição que você tinha em trabalhar num local que ainda não tinha uma certeza de ser seu, né? Você acordar todo dia de manhã, investir seu tempo, sua família, dedicação, trabalho, e com medo de tudo isso no final acabar não sendo vantajoso. Então, meus comentários aqui são de felicidade, viu, Cheddar? Esse primeiro projeto do Flávio, assim como todos os outros, o Flávio também é um empresário, um jovem empresário, tenho certeza que vai se tornar um empresário ainda maior, porque eu conheço esse rapaz desde quando ele chegou em Garça, ele trabalhou comigo lá no Benê, ele sempre foi bem acelerado e bem dedicado, acordava cedo, dormia tarde. Então, parabenizo aqui o Flávio, o seu pai, seu irmão Fernando, toda a família. E é de gente assim que a gente precisa no nosso município, empreendedor, né? E também, vou pedir licença para falar tudo de uma vez só, tem o projeto também do Maurinho da Datrel, que também dispensa comentários, um empresário excepcional, que trabalha com produto de muita qualidade, seu produto é reconhecido nacionalmente e está expandindo sua empresa, já gera bastante emprego em Garça, assim como todos os outros que eu falei. E parabenizar aqui, aproveitar que o secretário está aqui, nosso secretário Bruno. E agradecer, Bruno, porque mais importante do que você iniciar alguma coisa é também você dar continuidade nisso, né? E o importante é que os prefeitos que entrem após os outros deem continuidade nessa política pública de desenvolvimento industrial e comercial. Nós temos nosso novo distrito está desenvolvendo, né? Nós temos muitas empresas procurando, o Bruno é prova disso, muitas empresas procurando, tem empresas de fora procurando a gente também, torço para que dê tudo certo e a modernização dessa nossa legislação vai ser mais atrativa nesse momento. Então, queria parabenizar a administração pública, parabenizar o trabalho da secretaria e você, Cheddar, que a partir de amanhã, saiba que você vai acordar, vai para a sua empresa e aquilo ali agora de fato é uma coisa que você pode investir mais ainda seu tempo, seu trabalho, porque essa legislação, se você teve uma percepção dela, ela te dá algumas garantias e isso é muito importante. Parabéns pela sua luta, parabéns pela luta do Flávio, parabéns pela luta do Maurinho e é esse tipo de projeto que eu gosto de votar na Câmara Municipal. Projeto de expansão, projeto de organização e a gente como vereador só tem que torcer para que isso tudo dê certo. Parabéns, muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita ou que nos ouve pela internet. Bom, no primeiro mandato, em 2009, eu participei da comissão do Distrito Industrial. Naquela época, um vereador da casa, ele poderia participar para analisar os projetos que eram entrados no executivo. Tem uma comissão que ela faz uma aprovação, embora ela não seja assim uma questão de que você, a partir que passa nessa comissão, você já é dono do terreno, quem dá o voto para a pessoa adquirir o terreno é o poder legislativo, né? E o prefeito, obviamente, sanciona. Naquela ocasião, logo que eu entrei nessa comissão, a gente começou a analisar várias questões. Cito o terreno onde é a Garpeixe hoje. Naquela ocasião, aquele terreno, né, que a gente sabe que tem uma negociação aqui dentro do Distrito Industrial. Sempre teve essa negociação. As pessoas pegam os terrenos, às vezes não constrói e depois comercializa essas áreas. Aí passa pela Câmara Municipal, a Câmara dá o aval, né, dessas irregularidades, que na minha opinião é óbvio que é irregularidade. Como que uma pessoa ganha um terreno, ela constrói uma empresa e depois vende, né? Assim, se a pessoa quer construir e vender, que venda em terreno particular, que compre uma área particular e venda. Agora, comercializar terreno público, que aqui vem na Câmara a transferência e paga a benfeitoria, uma negociação que faz dentro do distrito. Isso daí é um fato, né? Como eu tenho 3 mandatos aqui, participei muito dessas questões do distrito. E retomar uma área era muito difícil ali, mas a legislação aí, ela é fácil. É só seguir o que está no projeto de lei. pessoa não dá, não transforma a matéria em produto, não gera emprego, né? Pega um barracão lá de 5 mil metros, não, gera dois empregos. O que, que vira isso para a cidade? Né? Vira nada. Então, assim, se acompanhar, e eu discuto, o secretário está aqui presente, discuto com ele qualquer momento, qualquer um aqui, a gente sabe. O prefeito está investindo dinheiro no distrito industrial. Está, né, lá construindo distrito. Por que não retoma essas áreas ali no distrito industrial? Um monte, tem financiador de campanha, tem um terreno ali, o maior terreno do distrito está ali, parado. Está lá, de enfeite lá. Então é umas questões, tem que falar, nós estamos aqui na Câmara para poder esclarecer esse fato. Por que não retoma essas áreas? Porque não tem finalidade nenhuma um barracão ali parado. Qual a finalidade de um barracão no distrito industrial parado? Então faz, a prefeitura faz, usa a lei do distrito, né? Faz retomada e o parcelamento. Paga pro dono lá do terreno, a benfeitoria. É inadmissível você ter um terreno, tem vários terrenos, você passar ali no distrito, tem vários terrenos ali, indústrias que faliram e fecharam, muitos deram garantia para banco, né? Tá tudo penhorado praticamente, indo para leilão. Então é uma legislação, na minha opinião, falha. Porque a pessoa usa aquilo ali como patrimônio próprio dela, patrimônio dela, particular. E na verdade, o distrito industrial é de uma cidade inteira, porque foram construídos com impostos. O distrito industrial está sendo construído lá com dinheiro de quem? Com dinheiro do prefeito? Não é. É com dinheiro emprestado para pagar em 20 anos. Quem vai pagar isso? São os impostos, são toda a população que vai pagar esse terreno. Né? É óbvio que o desenvolvimento tem que ter, são opção para que você possa trazer indústria para o município. Tem que ter o local para ser instalado, mas o que não pode é fazer esse comércio em cima de terreno público. É isso que está errado, é isso que eu sempre bati aqui na Câmara. Quem acompanha os três mandatos desde 2009 sabe que a gente sempre acompanhou o Distrito Industrial e várias irregularidades que aconteceram lá. Com relação ao terreno de hoje, quero. O Flávio está mais de 5 anos, muito mais de 5 anos, na fila para conseguir um terreno. Tanto é que o pai dele construiu o container numa área rural aqui do nosso município, alugado ali atrás do Jardim Mondrian, e aonde a empresa. Se ele dependesse de prefeitura, ele nem teria a empresa dele. Se ele dependesse de um terreno da prefeitura, né? Então, é assim, as políticas públicas que é discutida aqui, ela realmente é falha, porque ela não direciona para as pessoas que querem gerar emprego no município. O secretário está aqui. Nesse mandato, quantas vezes eu tive lá com ele, né? Quantas vezes para desenrolar, né? E essa pessoa que está ganhando terreno hoje, ele já vai investir amanhã. Ele tem um investimento de 1 milhão para fazer em um barracão lá. E ele tá com esse dinheiro faz mais de cinco anos para poder instalar a sua empresa. Todo mundo sabe o do seu pai, aonde que é a empresa dele, paga aluguel. Foi multado pela CETESB várias vezes, porque o local é uma área rural, não é adequada para a sua empresa. Então, é esse tipo de incentivo que o poder público, né, dá para os empresários aqui do nosso município. Gerar emprego não vai mesmo, é difícil. Hoje está acontecendo aí o fato, vereador Paulo André destacou aqui, da questão de retomadas de áreas do município. Eu não me recordo se foi 30, mas eu sei que algumas áreas foram retomadas, tem umas ainda para ser retomada, né, que já foi até julgado, né, essa questão da empresa onde eu me recordo que o Paulo André fez várias denúncias dessa empresa e parece que agora, né, essa empresa vai ser retomada. Não sei como que vai fazer para pagar essa benfeitoria que foi construída naquele local, mas enfim. A questão é, né, quanto tempo que as pessoas esperam? E se você for lá na secretaria, você vai ver a fila de gente que está lá para pegar terrenos aqui no nosso município. Agora, o que precisa é direcionar para as pessoas certas, para as pessoas que querem realmente gerar emprego. Eu já participei de votação de pessoa que ganhou o terreno aqui, chegou aqui e falou, olha, nós vamos construir, e depois não deu conta de construir, acabou transferindo a área. Então isso aconteceu já, que acontece. Então eu acho que quando uma pessoa ela vai adquirir um terreno para constituir uma empresa, ela tem que ver as condições também. Porque de repente você dá um bem para a pessoa, daqui a pouco ela está vendendo. Né? É esse ponto que nós temos que chegar. Mas enfim, cada um é dono do seu voto. Estou aqui falando de vários assuntos sobre esses que eu passei aqui na Câmara, participando da comissão do distrito, hoje presidente da comissão de uso e parcelamento de solo. Várias pessoas me procurou com relação até à votação do terreno do Cheddar, que está aqui presente hoje. Depois vou falar aqui sobre ele, todo que chegou até a mim, tá? Vou esclarecer até o parecer contrário que eu dei sobre esse projeto, porque tem vários documentos aí dentro, eu posso apresentar para todos vocês, vários documentos do antigo dono do terreno, que relatou várias coisas que aconteceram lá. Então, enfim, o Flávio, que hoje, né, está sendo votado seu terreno, faz mais de 5 anos que ele está, né, atrás de um terreno aqui para construir sua empresa. Então hoje é lógico, né, que é uma realidade, porque o terreno, se passar na votação, provavelmente vai passar. Eu acho que a semana que vem ele já está construindo, porque ele tem o capital para investir e para gerar emprego lá. Então esse comentário que eu gostaria de fazer. E depois eu volto também nos outros projetos aqui que vão ser votados hoje aqui. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, é um prazer para nós estarmos votando essa noite esse projeto, que eu digo que não é o que gera emprego, mas sim trabalho, né? Que já gera trabalho e vai prosperar cada dia mais. Mauro da Datrel, uma pessoa que vem, como disse o Rafael, crescendo a cada dia, um empreendedor. Flavinho também, Cheddar também. Então, com certeza terão o meu voto favorável, não tenha dúvida disso. Eu acredito que todos também, a maioria, espero que aprovem esse projeto. Tá bom? Era só o que tinha que te dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste também pela rede social. Momento ímpar, sem dúvida, para cada um de nós, vereadores. Distrito Industrial. Fator essencial ao crescimento do nosso município. E como prazeroso vir à tribuna para chancelar, com palavras e depois com o voto, a efetivação de um sonho que está se tornando realidade. Sonhos da empresa Ferro e Forte, Comércio de Ferragem Eire, EPP, sonho da empresa Datrel, Produtos Eletrônicos Limitada, e sonho da empresa Rogéria da Silva Pereira ME. Como é bom e como gratificante é nós olharmos e podermos acompanhar o crescimento dessas empresas. E o desejo maior é que elas se estabeleçam, solidifiquem suas atividades e possam gerar emprego, muito emprego em nosso município, possam expandir os seus empreendimentos de forma a dar realmente emprego, dar oportunidade, muitas vezes, àquele que está desempregado, como eu sempre falo, de por si só, através do trabalho, sustentar a sua família. Isso é o que mais me dá alegria ao coração, de poder manifestar o meu sim nesta noite e desejar a essas empresas que, muito brevemente, após a promulgação dessas leis e a sua publicação, elas terão atribuídas esses lotes para desenvolverem os seus empreendimentos. Parabéns a essas empresas, parabéns aos seus empresários, sejam realmente felizes e cresçam, gerando renda e trabalho no nosso município. Muito obrigado, essas são as minhas palavras. E gostaria, antes de terminar, dizer: Distrito Industrial sempre é um desafio. Retomada diária, muito triste, pois nós vemos um sonho que não se concretizou. Mas quando nós vemos o empreendimento se estabelecendo, as portas das empresas se abrindo, isso sim, nos dá alegria e satisfação. Parabéns aos empresários, parabéns à atual administração por esse ato, e que realmente nós possamos, olhando para a frente, vislumbrar uma garça promissora. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner Luiz Ferreira.
Boa noite, presidente Gutierrez, amigos vereadores, aqueles que nos ouvem pela internet. Eu não ia falar nada, diz que boca fechada não entra mosquito, eu gosto de falar pouco. Eu quero parabenizar você, Chad, pela tua presença aqui, por um projeto tão relevante, e tenho consideração muito grande pelo Flavinho, pelo Mauro, mas senti falta de um deles estarem aqui e de mandar um representante a essa casa de leis, ao qual está votando num projeto muito importante, que é uma doação diária, que isso não é para qualquer um. Eles merecem, mas eu fico aqui meio indignado. Eu pode ficar até chato, mas eu acho que teria que ter algum representante deles aqui também, e a nossa parte a gente está fazendo, mas que as pessoas fazem a deles também, porque a gente é cobrado. Então, do jeito que a gente é cobrado, a gente também pode cobrar. Tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Uma boa noite, senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui em plenário e pela rede mundial de computadores. Esse é o tipo de projeto que eu tenho enorme satisfação. Como disse o Reginaldo Parente, faço das palavras dele as minhas também. Por quê? Porque, primeiro, após a gente verificar a documentação, tudo ok, tudo certo, a gente sabe que isso vai gerar postos de serviço. E nessa fase que a gente está, e não é de hoje, né? Fase que a gente, que eu digo o Brasil em si, né? Eu tenho que aplaudir, né? Não apenas o Scheder aqui presente. Parabéns, viu, Scheder? Eu sei da sua luta, do que tentaram fazer. Sei de tudo isso aí. Não vou expor aqui, tá? Mas, ó, parabéns. Parabéns ao representante da Ferro Forte, ao Maurinho, da Trel. O terreno em questão, é bom que se frise, foi um terreno que foi doado nem sei quando, faz muito tempo. Era da Líder Farma, para vocês terem ideia de quando foi isso. Então, quando se fala aqui questão de leis, retomada, tudo, é bom que se frise que não foi nessa administração, não foi na administração passada, muito provavelmente também não foi a anterior, que vem esse problema. É bom que se frise isso. Por isso que eu aproveito o ensejo aqui e agradeço e parabenizo ao secretário Bruno Severino, que se faz aqui presente, que depois de muitos estudos, com reuniões quase que diárias, eu me lembro que todos nós vereadores fomos convidados, né, para discussões em torno desse assunto, distrito industrial, que passou também a se chamar distrito empresarial agora, né? Então, depois de todo esse estudo feito, se eu não me engano, em 2017, né, Bruno? 2017, 18, foi votado aqui na Câmara, foi aprovado, e as situações que até então aconteciam, agora não acontecem mais. É bom que se frise isso. Outra coisa, não é o prefeito que retoma esses prédios, quem retoma é a justiça, tá? Tem todo um trâmite legal, tanto é que todos que foram retomados aí, a justiça que determinou, não foi de um dia para outro. E eu concordo, aquele que não está produzindo, realmente tem que...
Vereador, se permitiu uma parte?
Pois não.
Não, a questão da justiça tomar, é óbvio que a justiça toma, mas tem um projeto de lei, né? Projeto de lei do Distrito Industrial, que se não tiver dentro, a partir do momento que a pessoa ganha o terreno e ela não consegue cumprir com os artigos dentro da lei, é óbvio que o prefeito, ele tem que acionar a justiça para retomar, né? Eu acho que é assim que funciona uma lei que passa pelo poder legislativo que o prefeito sanciona. Só isso que eu gostaria de dizer. Lógico que ele não toma, mas ele aciona a justiça para retomar.
Por isso, aciona a justiça. Por isso que não é correto falar que o prefeito retoma. Ele aciona. Tem que acionar, tem que ter essa ação. Até porque se ninguém, vou colocar um termo aqui ilustrativo, tá? Se ninguém cutucar a justiça, ela não vai mexer, né? É uma coisa óbvia.
Você permite outra parte só para...
Pois não.
Mas é o dever do prefeito, vereador, dele, ele é um órgão fiscalizador, ele doa a área e é o dever dele acionar a justiça. Não só dentro do Instituto Industrial, mas qualquer outra pasta que há dentro do município. É o prefeito que aciona. É lógico que o Poder Legislativo pode fazer as denúncias também. Nós temos toda a prerrogativa para isso. O prefeito, ele retoma a área a partir do momento que ele, né, direciona para a justiça.
Sim,
tem que partir de alguém.
Mas ele não vai retomar sem o ok da justiça.
Não, lógico.
É simples. Eu não sei qual que é a discussão nisso. Bom, enfim, seguindo. Essa questão do distrito industrial, que tem vários prédios ali, que estão sem atividade, já teve até a unidade fabril totalmente desconstruída, retirada do local. Isso daí a gente sabe, a gente passa ali e a gente vê, né? Mas isso é por conta de legislações anteriores, né? Não houve aquela, não diria preocupação, mas é o tipo da situação, penso eu, que levanta questões, levanta dúvida a partir do momento que acontece. Enquanto não acontece, fica todo mundo tranquilo, sem, né? Fica todo mundo na sua. Aí acontece um problema, igual tivemos problema nesse terreno específico que nós estamos hoje votando aqui, e que terá nas três votações o meu voto favorável, já deixo bem claro isso daí, né? Foi em virtude de problemas de legislações anteriores. Então agora a gente torce para que não aconteça mais. Até no último contato que a gente manteve com o executivo, me parece que outras áreas, agora que a justiça já determinou, estarão sendo retomadas, né, por força e ordem da justiça. E eu tenho certeza que daqui para frente, não apenas esse onde funcionava, ou onde funciona, aquele que nós sempre chamamos de distrito industrial, possa, num futuro bem próximo, estar novamente recheado de unidades fabris, várias empresas em produção, que o novo distrito industrial lá na rodovia, na SP-294, que está merecendo um carinho todo especial, possa realmente trazer várias divisas, possa gerar divisas aqui para o nosso município. São essas os nossos, são esses os nossos votos. Porque a partir do momento que nós temos um distrito industrial ou empresarial forte, pujante, nós vamos ter vários postos de emprego. Mas eu deixo bem claro que essa dificuldade não atinge só aqui Garça. Às vezes a gente vê comentários assim, ó: pô, mas tem prédio lá no distrito industrial, por que que não traz uma empresa de fora já para ocupar aquele prédio? Não é assim. Primeiro que se aquele prédio está desocupado, tem algum problema. Será que está na justiça? Fatalmente vai estar na justiça, senão a prefeitura já teria retomado. Segundo, a empresa que eventualmente possa se interessar na instalação aqui em Garça, será que aquele terreno, aquele prédio, está de acordo com a sua necessidade? Então, não é assim, sabe? Não, está ali mesmo, tem um prédio do lado do terreno que está sendo doado hoje ali. Tem um prédio que está desocupado faz tempo ali, né? E claro que a gente gostaria de ver aquilo lá gerando postos, gerando divisas, e não é isso que a gente está vendo. Mas por conta de entraves da justiça e tudo mais, está lá, está parado. Aí a gente ouve: não, mas traz uma determinada empresa de outra cidade e instala lá naquele... Ué, mas será que aquele prédio atende às necessidades? Será que aquele prédio realmente é o que um empresário que queira se instalar aqui pensava em conseguir? Então, são várias, N situações que podem surgir. Então, por isso, aproveitando o fato de muita gente assim fazer comentários desse modo, é que eu me senti aqui na obrigação de citar isso. Não é tão simples essa retomada. Não é tão simples isso que está prestes a acontecer, né? Instalar um novo distrito empresarial, chegar a novas empresas, não é simples. Não é simples. Está ainda mais na fase de hoje. Então, voltando às minhas primeiras palavras, eu fico muito feliz de termos três projetos que tenho certeza vem em boa hora para essas empresas, e principalmente pela seriedade, pela capacidade, pelo profissionalismo destes empresários. Eu tenho certeza que serão gerados vários postos de serviço. E é isso que todos nós desejamos. Nós 13 aqui, divergências políticas à parte, oposição, situação, o que nós queremos é que sejam criados postos de serviços. Eu tenho certeza que com a votação desses três projetos nós estaremos atingindo esse nosso objetivo. Tá bom? Por enquanto é isso que eu tinha que falar.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruel.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 67/2019, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão únicas o projeto de lei número 69/2019, de autoria do prefeito, que autoriza a doação para a empresa com atividades industrial no Distrito Empresarial Pedro Valentim Fernandes, empresa Datrel Produtos Eletrônicos Limitada. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao artigo no regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Eu retorno para o... declarar aqui meu apoio total ao projeto, que agracia a empresa Datrel com essa área, né, dizer que, sem dúvida, o Mauro é muito merecedor, é um grande... uma empresa juntamente garcense, que cresceu aqui e tem todo o...
Fala, fala o vereador, para não precisar subir, que faço de suas palavras as minhas também. Mauro é um cara de pouca fala, hoje nosso vice-presidente da Associação Comercial, mas de muita ação, e pôde se perceber aí na alavancada que ele deu novamente na empresa dele esses últimos anos, mesmo estando em momento de dificuldade financeira o país, né? Então meus parabéns ao Mauro aqui também.
Sem dúvida, é muito merecedor e é uma joia da cidade de Gás, sem dúvida alguma. Agora, só para uma eu queria dizer,
tenho certeza que foi alterado há pouco tempo, porque eu cobrei já várias vezes por requerimento e a resposta foi de que não havia sido aplicado ainda. e sem dúvida nós aprovamos essa lei do Distrito Industrial há mais de 2 anos. Quer uma parte, vereador?
Permite uma parte? Não, então, a questão que está sendo discutida aqui é a doação das áreas, né? Mas está entrando no fato da legislação também. Só queria fazer um apontamento, o vereador... Na ocasião votou favorável a uma emenda de um projeto que nós tirava o arrendamento, que era o aluguel disfarçado que o pessoal usava no Distrito Industrial. Aí você, no dia da votação, retiraram essa emenda, revogaram, né? Aliás, revogaram toda a lei e fizeram outra. E essa emenda foram discutidas, que se revoga ela, que todo mundo aí vai surgir mais indústria querendo, né, alugar barracões lá no distrito. E eu falo para você, se for lá hoje, você vê vários barracões alugados. Então, assim, tem muito discurso que é conversa jogado fora. Só discurso. Porque se você for ver a realidade mesmo, é totalmente contrária aos discursos que saem aqui em tribuna. Muito obrigado.
Fica uma parte, vereador.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Bom, eu posso estar enganado, mas pelo que eu lembro, estou vendo aqui, a lei se aplica apenas às áreas doadas anteriormente, somente às doações a partir da aprovação dela. Então tem uma grande diferença aí, né? Tem a sentença do processo de... aqui, ó. As áreas doadas anteriormente... a partir da lei, aplica-se. Doadas anteriormente, não aplica.
Vereador, houve, inclusive, cláusula de transição na lei. Eu não estou com a lei em mãos, mas houve, inclusive, cláusula de transição para empresas que já estavam instaladas, para que elas pudessem se adequar. E, se eu não me engano, a gente dava 6 meses para as empresas se adequarem. E isso, eu não vi nenhuma movimentação da administração municipal no sentido de cobrar essa regularização. E o próprio ponto que eu coloquei da lei, o vereador mesmo, se procurar na lei, vai encontrar, que foi aquela questão dos barracões como incentivo para as empresas que ali se instalassem, e que não houve nenhuma mudança no valor dos aluguéis, como consta da lei. A lei falava em valores, exatamente os valores que seriam cobrados, com as devidas correções, e não houve alteração. As pessoas continuaram pagando, os empresários continuaram pagando aquilo que a legislação anterior previa.
Aí que eu estou... Concede uma parte, vereador? Aí que eu estou dizendo, é nessa condição que se aplica a partir da lei, não anteriormente. Os que já estão lá, já tem o valor pré-estabelecido. É a partir de quem entra, a partir de agora que tem a alteração.
Ah, está falando, tá falando dessa cláusula específica?
Isso. Dos barracões. Eu posso estar enganado, mas é bom suscitar a ideia, não, que eu vou dar uma lida.
Não, eu inclusive já cobrei a prefeitura em várias ocasiões. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 requerimentos cobrando essa questão, e eu não obtive essa resposta, mas eu vou verificar a lei. Se eu estiver enganado, eu volto aqui na tribuna. Mas eu entendo que não, porque na época, inclusive porque na minha visão não faria nenhum sentido que a gente tivesse aprovado uma matéria com essas condições. Quer dizer, só quem fosse contemplado dali em diante que passaria a pagar menos, eu entendo que não. Mas eu vou olhar a lei, a gente pode até olhar junto agora. Mas eu entendo que não. Mas além desse artigo, eu poderia citar outros artigos aqui, inclusive os artigos que falam sobre as cláusulas de transição da lei, que não foram observadas pela administração municipal. Isso daí é muito claro para mim. Empresas que deveriam ter sido, que deveriam ter tomado algumas providências para se adequar, nada foi feito, nem pelas empresas e muito menos pela administração municipal. Então, eu não estou fazendo uma crítica, mas apenas uma constatação de que, mudou a legislação, e daí? E daí? Se você muda a legislação e não aplica, é só um papel que foi aprovado aqui na Câmara sem nenhuma validade. Quando eu falo aqui sobre retomada de áreas, se a gente aprova uma lei e que, de acordo com aquela lei, empresas que estiverem irregulares devem ter suas áreas retomadas, mas se a administração municipal não toma nenhuma providência, independe da lei que está lá, dane-se a lei que está em vigência, não tem a menor importância. O que vale é a ação. A ação vale muito mais do que a lei, porque a lei anterior era muito boa, e eu digo isso porque conheço ela na íntegra. Ela era muito boa, lógico que sempre dá para aprimorar, mas a lei era boa. O problema é que nós temos, sim, de fato, problemas com morosidade da justiça. Isso é fato, nós temos mesmo. Agora, se a administração não tomar as providências, pode aprovar qualquer lei aqui que nada...
Você permite uma parte?
Beleza.
Permito.
Não, ali era tão boa que se você pegar de 10 anos para trás, todas as empresas ali sempre gerou emprego, sempre gerou renda, o distrito cresceu. Hoje, com a mudança da legislação e com a crise, você vê, as empresas estão fechando, né? Não foi a lei que fechou as empresas, não tem nada a ver. É o que eu falo para você, o discurso não tem nada a ver com realidade, né?
Muita coisa é retórica, eu concordo com você, muita coisa é retórica. Sabe, sai bonito. Sai bonito na capa do jornal, vereador, né? Alteração na legislação.
Pela ordem, vereador, com todo respeito, mas é melhor vamos manter na votação, cara.
Tudo bem.
Tá fugindo um pouco, fazendo um favor.
Tudo bem. Não, só vou concluir então, para não ficar sem resposta que o vereador colocou. Mas a realidade é que fica muito bonito na retórica, na manchete do jornal, questão de alteração de legislação e tal, mas na prática a gente sabe que nada mudou. É isso que o vereador colocou e que eu concordo plenamente. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesma forma que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Sim. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Sim. Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 69/2019, de discussão e votação única. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 71/2019, de autoria do prefeito, que autoriza doação para a empresa com atividade industrial no Distrito Industrial Pedro Valentim Fernandes, empresa Rogério da Silva Pereira ME. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento no artigo do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, com relação ao projeto, eu como presidente da comissão e os parcelamentos de solo, as pessoas procuram a gente para abordar vários assuntos, tá? Em correlação a essa doação diária, tem vários documentos aqui na Câmara, tem o ex-proprietário do terreno que procurou, que relatou, inclusive o Bruno Severino, que é o secretário também, né? Ele sabe que teve vários acontecimentos ali, que eu não quero aqui colocar em plenário, mas o parecer, junto com a documentação que eu recebi, foi o parecer que eu passei para os membros da comissão, acho que todos devem ter recebido. Então, ali tem um voto em separado por várias questões que eu não quero nem relatar aqui na Câmara, em plenário, para não ficar constrangedor. Mas, enfim, são fatos que aconteceram e que as pessoas também me procuraram, então, por isso, eu dei o parecer, o voto contrário com relação a esse projeto. Então, é isso que eu gostaria de dizer, só para me justificar. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples. O sistema de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a aprovação do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número /71/2019, discussão e votação únicas.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim,
eu gostaria de pedir uns 5 minutos. Tem uma moradora que gostaria de falar com os vereadores. Um intervalo, por favor.
Consulto aos senhores vereadores se são a favor à suspensão da sessão por 5 minutos. Então está suspensa a sessão por 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Patrícia.
Como deu tempo, eu pediria mais 5 minutos.
Sim, mais 5 minutos concedido. Estourou um pouco o horário já? Posso continuar? Tá. Tá. Grande expediente. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da indicação em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicações 12 de 2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à notificação dos proprietários que têm terrenos no residencial Monte Verde, que estão com o mato alto, para que realizem a roçagem do mato visando inibir, que sirvam de habitat para animais peçonhentos e que seja tapado com urgência o buraco existente no asfalto na Avenida Vereador Olívio Turato. Indicação número 13, de 2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito proceder ao recapeamento asfáltico da rua Antônio Bosque e realize estudos visando sanar o problema do bueiro localizado de frente à residência número 48.
Requerimentos. Informando os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura de cada emenda, cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Pela ordem.
Sim.
Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento número 126/2020 de minha autoria.
Consulta, senhores vereadores, que são favoráveis por noite sentados, contrário que se manifeste. Está retirado o requerimento. Pode fazer a leitura, Marcos.
Seguindo então, requerimento 110/20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação aos casos de dengue em nosso município.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos vive e que nos ouve pela internet. Com relação a esse requerimento, no caso da dengue, esses dias na televisão, todos os dias passava o gráfico de cada cidade. E cada cidade aumentava diariamente o número de casos. E Garça teve um dia que estava 60, outro dia quase 80, e depois um outro dia foi para 96 casos. Tá? A gente sabe que os agentes, eles visitam as casas procurando focos dentro das casas das pessoas, para ver se tem água parada e também eu gostaria de colocar um ponto aqui nos terrenos públicos do município, tá? Nos terrenos públicos do município, se também há essa fiscalização, porque chegam vídeos, chegam moradores que moram ao lado de terrenos públicos que também tem que ser fiscalizado, principalmente pelo poder público. Porque não só os munícipes têm que fazer o dever de casa, mas sim também o poder público. Ele tem que se fiscalizar a si próprio. São vários terrenos públicos que ficam em meio de bairros, inclusive também o próprio departamento, onde tem veículos abandonados e etc., precisa haver essa fiscalização. Porque os casos de dengue estão crescendo muito aqui no município e isso também gera uma demanda própria para a questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública e pode também haver muitos gastos com relação a isso se você não conter essa prevenção nos casos da dengue. Então, é um ponto importante que a gente tem que abordar aqui e esse requerimento eu estou fazendo aqui para que a gente tenha mais informações sobre a questão do número de casos e também sobre as fiscalizações de terrenos públicos do nosso município. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Garça, juntamente com a maioria das
cidades do estado de São Paulo têm enfrentado um grande problema em relação aos casos de dengue. Bem oportuno o requerimento do vereador Bacana, mas um ponto que eu gostaria de colocar aqui é também em relação à população. Eu fui procurado por uma pessoa que trabalha diretamente com o combate à dengue, e ela fez um questionamento para mim, se eu pudesse ajudar, informar e tudo mais, em relação aos bloqueios. Por quê? Primeiro, a equipe vai lá nas casas, vê se tem algum foco de água parada, se tem larva, tudo mais, está sendo aplicadas as multas. Porém, na hora que vem para fazer a nebulização, a maioria das pessoas não estão abrindo suas casas para fazer a nebulização. E o que acontece? Tem se tornado falha o combate. Porque são duas etapas. Primeiro, você faz o bloqueio, que evita os locais de água parada, e você combate diretamente a larva. E a segunda parte seria a nebulização, que vem o pessoal lá com o maquinário, joga o veneno e tudo mais, que combate diretamente o mosquito. E o que acontece? Hoje em dia, muitas das casas que têm feito o combate à dengue têm feito só pela metade, porque eles deixam entrar para ver se tem água parada, só que não deixa passar o veneno da nebulização. Ou seja, se já existir mosquitos lá sem ser na larva, o mosquito continua picando as pessoas, continua contaminando com mais casos de dengue. Então seria interessante, eu sei que a prefeitura está fazendo essa conscientização, mas seria interessante nós como população também colaborar e deixando a casa aberta. A casa que eu falo é realmente a casa aberta, porque os quartos com a cortina, debaixo da mesa, debaixo da cama, é onde que os mosquitos ficam, e quando a casa fica fechada, pode fazer o bloqueio que for. Os mosquitos ficam abrigados dentro da casa. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso município. E se não houver uma conscientização para que a população abra a porta da casa, abra a janela, abra a cortina, infelizmente os casos de dengue no nosso município vão continuar a somente aumentar. E não depende só da prefeitura. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O requerimento 111 de 2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar sobre a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Francisco Jorge Mirala, próximo ao Mercado do Boi.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
112/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tapar um buraco de grande porte localizado na rua João Batista Chaves, altura do número 74, no bairro Takeo Toyota.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
113/20, autoria Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há previsão para a construção da calçada ligando a Avenida Presidente Vargas até a FATEC Garça neste ano.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bem oportuno o requerimento do vereador Fábio. Lembrando que, acredito que o Zé já fez esse requerimento, o presidente Wagner, se eu não estou muito enganado, também fez esse requerimento semelhante. E ali, nós temos uma grande quantidade de alunos, estudantes, que passam ali durante todos os dias e todas as vezes tem um risco. Lembrando que, recentemente, alguns anos atrás, não tão recente, houve o caso de um atropelamento ali, uma senhora perdeu a vida naquele ponto ali. E iria resolver muito essa calçada. Porém, também já fiz um requerimento que não... Eu sei que tem custos para fazer essa calçada. É uma área extensa, não é verdade? Um ponto que seria menor o custo, que talvez ajudaria aquele ponto crítico, era atender o meu requerimento que eu já fiz algumas vezes, pedindo para fazer ali naquele ponto uma ciclovia. Porque muitos dos alunos que vão de bicicleta para a escola passam por dentro do mato ou vêm pelo meio da pista. Ajudaria muito essa ciclovia e não teria um custo tão grande para ser executado. Não do tamanho do custo da calçada. Então, aproveito o requerimento do vereador Fabinho para lembrar desse pedido para a prefeitura aí. Vamos fazer uma ciclovia ali, que eu acredito que o custo deve ser baixo, só pintar ali e sinalizar. Eu acho que fica bem mais barato do que fazer uma calçada grande ali, que também é necessário. Obrigado.
Eu consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Boa noite a todos, mais uma vez. É só para deixar esclarecido aqui, eu fiz acho que uns 4 requerimentos pedindo essa calçada ali da FATEC. O primeiro requerimento que eu fiz, a prefeitura alegou que aquele pedaço de área de terra, era da DR. E entrei em contato com a DR, fiquei mais de 3 meses brigando com a DR, mandando carta, ligando, o Antônio me ajudando, e por fim a DR cedeu aquele espaço para a gente. Então eles doaram aquele espaço para a prefeitura usar. E agora é só, depende da prefeitura, eu não sei, depende do caixa também, que a gente sabe que está difícil, né, de recurso, para poder ser efetuado esse trabalho. Então é só isso que eu queria dizer. Boa noite, muito obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Vamos lá.
Próximo requerimento.
114/20, de autoria de todos os vereadores da casa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de denominar um próprio público de Roberto Parente.
Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que Reginaldo Luiz Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo Luiz Parente.
Retorno a essa tribuna e... pensativo, um pouco emocionado, né? O tempo vai cicatrizando as dores do coração, mas às vezes a gente se emociona. E eu gostaria só de agradecer, né, aos colegas por subscreverem esse requerimento, que para mim e para a família Parente, sem dúvida, ver a memória do meu velho pai eternizada em um próprio público, uma rua, para nós será sem dúvida uma grande alegria, né? Sabendo que meu pai, apesar de não ser garcense, mas de coração ele era garcense e trabalhou ajudando, desenvolvendo muitas atividades sociais no município. Então, ver a memória do meu pai eternizada no nome de rua, no próprio público, sem dúvida, para nós, da família Parente, será motivo de muita alegria. Pois não?
Não porque é teu pai, eu acho que honra quem honra, né? O teu pai, ele foi uma pessoa muito relevante na cidade de Garça. Mas eu tenho um fato que eu lembrei do teu pai. Há uns 20 anos atrás, uma pessoa, ele foi fiador de um irmão, e quando ele fez essa fiança por irmão, ele veio a perder tudo. Ele ia perder até o emprego. Ele era bancário. E ele pegou e me contou, chorando, que se não fosse o teu pai, ele teria perdido tudo. E teu pai veio, deu maior apoio para ele. Hoje ele se reergueu. A família se reergueu e ele conseguiu ficar no emprego até a aposentadoria. Graças ao teu pai, a vontade do teu pai, o amor do teu pai, e como muitas pessoas que têm histórias para falar sobre isso, entendeu? Então, não é porque é o pai do Reginaldo Parente, mas é porque é o parente mesmo, o parente que foi uma benção, tá bom? Parabéns, e ele merece um lugar muito decente em nossa cidade.
Eu tenho certeza, Wagner, que essa, como filho, eu tenho conhecimento de poucas situações, mas dentre muitas, que eu sei que meu pai até outro dia estava ali no posto de gasolina, a pessoa veio comentar comigo também. E meu pai, ele tinha esse desejo no coração dele de ajudar as pessoas, de estender a mão, e não foi assim conosco, os filhos, foi assim com amigos, com familiares, né? Então, eu fico feliz e espero que essa homenagem se concretize. Por isso, eu gostaria de agradecer a cada um dos colegas e meu muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
115-20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se está no cronograma da municipalidade realizar recapeamento da rua Sargento Wilson Bel de Oliveira entre os numerais 1071 e 1281. Se sim, qual a previsão? Se não, por qual motivo?
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
116-20, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar se é possível podar a cerca viva localizada na lateral do Estádio Municipal Frederico Platzeck, na extensão da rua Joaquim Ramos Mendes.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Número 117-20, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à instalação de traves dos gols, cestas de basquete e manutenção na pintura da quadra próxima ao bairro de Casas Populares em Jafa, atendendo a solicitação de munícipe.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
112-20, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao IAPEM, nos termos da Lei de Acesso à Informação, para que encaminhe a esta casa cópia do demonstrativo analítico, olerite, da remuneração relativa aos proventos de aposentadoria do senhor Luiz Roberto Lopes de Souza.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que não há orador inscrito.
Pela ordem, a gente vendo a emoção do Scheller aí, a alegria dele, eu quero, se você permanecer aqui, não sei se você vai indo embora, a gente tira uma foto com todos os vereadores depois com você. Estamos à disposição, tá bom? Fique à vontade. Próximo requerimento.
É o 119-20, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se está no cronograma de obras o recapeamento das ruas do Jardim Centenário, em especial as ruas da Sonatel e Agostinho Machado.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
120-2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se está programado o uso dos campos do CT para alguma atividade. Caso afirmativo, qual será a finalidade e qual a previsão para o início?
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
E tem mais um detalhe. Em caso negativo, informar a possibilidade de elaborar projeto para que sejam utilizados.
Sim. Próximo requerimento.
O vereador Reginaldo Luiz Parente, senhor presidente, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Retornando a essa tribuna, só para enfatizar, como esportista que sou e muitas vezes sou procurado pelos colegas lá no campo de futebol, né, indagando e falando acerca do campo dos campos, né, do CT, se vão ser reativados ou não. E aí eu estou solicitando essas informações para que, com base na resposta, possa fazer algumas indicações, porque eu acho importante. Temos aqui o vereador Marcão do Basquete, que é muito envolvido na área esportiva. Acho importante nós fomentarmos as ações no sentido de incentivar cada vez mais a prática esportiva, principalmente, né, pelas pessoas que, além do futebol, né, não praticam nenhum outro tipo de esporte. Tem várias e várias pessoas que eu conheço, né, que, como eu, também só pratica o futebol. E é importante, né, que o poder público fomente essas ações para que haja realmente não só saúde física, mas saúde mental dos munícipes, né, que praticando através do esporte vão manter não só a forma física, mas a sua saúde intelectual. Então fica aqui, aguardo a resposta para que eventualmente eu possa fazer as minhas indicações. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
121/20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marengão, solicitando ao prefeito informar se a cadeira do consultório dentário da Unidade Básica de Saúde Região Oeste será consertada ou substituída. Em caso afirmativo, qual a previsão para o retorno do atendimento dentário? Em caso negativo, quais as providências serão tomadas para que os pacientes da unidade não sejam prejudicados pela falta de atendimento?
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
122/20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura pode limpar periodicamente a rua de terra localizada na confluência dos bairros Jardim São Rafael e Vila dos Comerciários, duas vezes por semana, por exemplo. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
123/20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar: 1. Por que que o medicamento Conserta está em falta? 2. Quando será normalizado o fornecimento do Conserta na rede municipal de saúde? 3. Até que se restabeleça o fornecimento do medicamento, o município poderá fornecer o medicamento ao jovem João de Macedo?
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo Gutierrez.
124/20, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de passar máquina niveladora e realizar demais melhorias na estrada rural que se inicia no cruzamento da estrada municipal Ronoel Pedro Antônio Carvalho Barros, altura da Torre da Embratel.
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
125/20, de autoria do vereador Silvio Roela, solicitando ao prefeito informar se o departamento de fiscalização de posturas será beneficiado com a troca dos computadores por modelos novos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
126/20, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade. Desculpa.
Ah, esse já foi retirado, né?
Esse foi retirado, desculpa.
Pula.
É o 127/2020. De autoria também do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se é possível instalar uma cobertura na entrada do centro de especialidades. Em caso afirmativo, qual a previsão? Caso negativo, por quais motivos?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
128/20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito elucidar se procede a informação de que dentista lotado na USF Asdrúbal Borges de Barros foi demitido. Caso positivo, informar por quantos dias a referida unidade da saúde ficou sem atendimento.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
129/20, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de reformar o ponto de táxi do distrito de Jaffa. Em caso positivo, qual a previsão?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
130/20, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar o que pretende fazer para reforçar o combate à dengue em nosso município, o que já vem sendo feito. Será reforçado o trabalho de dedetização?
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador José Luiz Marques solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhoras e senhores, boa noite, presidente, vereadores, amigos da casa. Esse requerimento eu sei que várias pessoas já fez, perguntando para o prefeito. Eu fiz porque vieram me pedir que para o prefeito mandar observar esses canos de água das placas de trânsito. Que tem muitos canos daqueles ali que não são abertos, não são fechados, são abertos. Então a população, inclusive de várias vilas, veio comentar comigo se ali não pode dar o problema que nós está tendo. Certo? Isso daqui, o que eu fiz aqui, hoje eu mesmo conversei com ele, que eu tive lá no gabinete dele, conversei com ele e falei diretamente para ele. Certo? E ele disse que vai observar e já vai punhar a gente para ver. Se for isso daí, vai ser fechado. Muito obrigado e boa noite para vocês.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 131-20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se o medicamento carbonato de lítio está em falta. Em caso negativo, qual a previsão de tempo para normalizar a disponibilidade do medicamento?
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores
Próximo
inscritos.
Próximo requerimento.
132-20... de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando à agência local da Caixa Econômica Federal para que informe por qual motivo não está ocorrendo a concessão de empréstimo consignado aos funcionários públicos municipais.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
133-20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se é possível dispor de uma vaga para o filho da senhora Larissa M. em uma das creches do município. Em caso positivo, qual a previsão para atender a demanda da munícipe? Em caso negativo, por qual motivo?
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
134-20, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se é possível instalar lombadas na Rua Brasil, no distrito de Jaffa, nas proximidades do conjunto habitacional Vista Verde.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Pela ordem, só para informar, está terminando os requerimentos, tá? Próximo requerimento.
135-20, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar qual a previsão da instalação de uma academia ao ar livre no distrito de Jaffa. Informar ainda qual o local previsto.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
136-20, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se é possível denominar via o próprio municipal de Dorival Ansanello, falecido no mês de fevereiro de 2020.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
137-20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao governador do estado de São Paulo informações sobre as razões para o atraso da entrega de medicamentos de alto custo no município de Garça.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
138-20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando a direção do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, SAE, a fim de informar se é possível oferecer o parcelamento de débitos por meio eletrônico, internet, nos mesmos modos oferecidos pela CPFL.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner Luiz Ferreira. Boa noite novamente, só para título de informação. Eu recebi o pedido de uma munícipe essa semana. A pessoa estava com 4 contas de luz atrasada e estava com 3 contas de água atrasada. E pediu ajuda aqui para o Zé Carvalho e pelo site da CPFL, a gente conseguiu fazer a divisão dessas contas para a pessoa. Então, entrou no site, dividiu, e a gente procurou no site do SAE se havia essa possibilidade também. Então, e não tem essa possibilidade. Então, aqui a gente está pedindo para ver se o SAE implanta esse sistema também no sistema de computadores. E, inclusive, tem um projeto de minha autoria no SAE que divide as contas em atraso até em 24 vezes. E eu creio que vai ser, creio não, hoje é um bem necessário, que é usado tudo em celulares, né? Todo mundo trabalha em aplicativos de celulares. E eu peço uma atenção especial ao SAE de Garça, para que implante esse sistema na nossa cidade. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver.
Próximo requerimento.
É o 139-20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se é possível notificar o proprietário do terreno localizado na rua Antônio Caravato Fernandes 59, Parque Real, para que o mesmo proceda à limpeza do local.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
140-20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando a direção da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco para que informe quantos funcionários foram admitidos e quantos foram demitidos pela entidade desde que ela assumiu a gestão da saúde em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
141/20, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se já foi feito processo de seleção para o cargo de enfermeiro para a USF Palermo. Em caso positivo, informar o nome da profissional que assumirá a unidade a partir de fevereiro. Em caso negativo, quando será feito o processo seletivo?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
142/20, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se já foi feita a contratação de agentes de combate a endemias para atuação na USF Palermo. Caso positivo, quantos agentes foram contratados? Em caso negativo, há previsão para a contratação desses profissionais? Se há, para quando? Se não há, por quais motivos?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Em votação global, os requerimentos.
Vamos votar?
Bom. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Eu peço pela ordem, antes do tempo livre, será que tem possibilidade de a gente tirar uma foto com ele que está esperando aí? Também os vereadores quiserem ir embora, está liberado, pode ser? Oxe. Então está suspensa a sessão por 2 minutos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha e de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, eu gostaria, eu até tinha feito, pedi para fazer um requerimento, mas a senhora acabou vindo aqui, ela mandou uma mensagem ontem para mim sobre o problema da casa dela, sobre a questão do muro de arrimo, que a água invadiu a casa dela. Eu gostaria, não sei se vocês viram, se algum de vocês não viram, eu gostaria de colocar aqui que ela me mandou as imagens. Eu achei que é um caso complicado, ali precisa assistência social, ela precisa chegar ali, tá? E dar assistência para esse pessoal aí, entendeu? Enfim, foi essas imagens que ela me mandou, da água passando por dentro da casa dela. Ela tá, só para vocês verem como ficou, não sei se vocês viram, né? Então, a água invadiu a casa e ela estava desesperada, né? Eu conheço ela faz algum tempo. Tá bom. Ô Fabiano, acho que o pessoal viu, né, tudo. Só queria, eu fiz um requerimento direcionando ao prefeito e também para a secretaria, a Secretaria de Habitação. Parece que ela
a gente viu algumas casas eles construindo aqui para que possa dar assistência. Ela até veio falar se dava para construir um muro para ela. Eu acho que isso daí já é uma questão da Secretaria do Bem-Estar Social, através de uma visita social para essa família, ver se está em situação de risco. Eu acho que, né, não tem como falar que não está, né? A casa dela está em situação de risco e ela se enquadra dentro, dentro dessa questão, né, de ajudar ela a poder solucionar esse problema. Então, só que ela me mandou as imagens, pediu para mim ir lá, então eu falei, mas eu ir aí vai adiantar o quê? Né? Só ir aí não dá, tem que ir e resolver o problema. Essa questão de ir, de ficar falando, de falar, ah, eu fui lá, eu fiz, mas não é, tem que ir e resolver. Não adianta ir lá. Então, acho que nós temos que ir atrás dos órgãos públicos, né? Eu acho que a matéria todo mundo viu, inclusive ela me enviou. Agora eu já fiz um requerimento. Amanhã, eu acho que está todo mundo aberto aí para poder ir nas secretarias, né? Eu acho que a Deise provavelmente vai visitar essa senhora, provavelmente vai, né? Porque o pessoal do CRAS já está sabendo também dessa questão. E para solucionar o problema. Então, acho que assim, a natureza, né, que acabou chovendo muito e invadiu a casa da senhora. A empresa tinha grama ali, ela passou, né, tirou a grama do local, a vegetação ali, para construir as casas e acabou, né, a água invadindo a casa dessa senhora. Agora precisa ver também se. Hoje o Arroz, que trabalha na rádio, falou que a seguradora pediu a reportagem do Renato para eles avaliar, para ver se eles têm responsabilidade para poder, né, pagar os danos da senhora e também ver o que pode ser feito ali na casa dela. Essa é a informação que eu tenho lá através da rádio onde eu trabalho. Mas enfim, essa situação aí é que está, e eu acho que o poder público tem que intervir nessa questão e poder aí dar um auxílio para a senhora, né? Não sei se a construção está dentro, né, da Secretaria de Habitação, que eu acho que está, que é uma situação de risco, mas enfim, todo mundo está sabendo, né, dessas informações. Gostaria de compartilhar com vocês e procurar os órgãos competentes para poder solucionar esse problema. Muito obrigado.
Eu consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou da palavra.
Com a palavra, Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, senhor presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara e também pela internet. A dona disse, ela veio aqui, né, pedir o nosso apoio, até para comprar alguns medicamentos, e todos nós pudemos observar agora pelo vídeo, alguns antes, pela rede social, essa situação muito grave a qual ela vem enfrentando nas últimas horas. Qualquer um de nós não gostaria nem um minuto de passar pelo que ela está passando. Imaginem vocês, nós estamos com um período chuvoso, e como que uma pessoa consegue dormir nessa residência imaginando, será que vai acontecer outra vez? Deve estar tudo molhado ainda, porque por mais que o pessoal tirou a água, secou dentro dos cômodos, mas os móveis estão praticamente todos perdidos. Ela nos relatou aqui que infelizmente perdeu o marido. Ela saiu agora da câmara para ir na missa de sétimo dia. Então você vê que é um período muito difícil. Eu vim usar a tribuna, e amanhã até eu vou perguntar para a secretária Deise, fiz um requerimento a semana passada, e agora essa situação dela me fez refletir. Se ela não pode, por um período, ser beneficiada com o aluguel social, considerando que essa casa é própria, essa lei foi alterada nessa gestão, que a casa precisa ser própria, e no período em que a seguradora for acionada, ou que a moradora consiga, através de alguma ação voluntária feita pelo município, arrumar o seu imóvel, que o muro seja feito, que por um período ela tenha uma casa beneficiada aí com o aluguel social.
Eu acho que seria o mínimo que o município poderia oferecer neste momento. Então foi algo assim desastroso. A pessoa fica totalmente desnorteada. Parece que os medicamentos, né, um médico aqui da cidade vai conseguir, caso não consiga, nós aqui nos disponibilizamos a ajudar, mas o que ela mais precisa agora é uma tranquilidade para conseguir arrumar o seu imóvel e estar num lugar seguro. Então, espero que o jurídico da prefeitura analise essa situação. Se não tiver nenhuma objeção, penso eu que é o mais adequado para o momento. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se é orador inscrito.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Wagner Luiz Ferreira. Boa noite a todos mais uma vez. Eu só queria dar uma satisfação pelo que ocorreu nas redes sociais esse final de semana, inclusive pela ASIG, uma informação que os vereadores foram não tiveram presente na sessão do título, não foi título, né, Janete? Dia do Rotariano, isso. Uma que eu dei a minha satisfação aqui, porque eu não vi na sessão, e também eu acho que foi num dia meio difícil, porque o que aconteceu? Foi bem dizer na véspera do feriado. Então, quando foi marcado essa sessão, apesar de eu saber da sessão, que eu que assinei, mas eu já tinha compromisso, então não daria para mim ter visto. Inclusive, eu também não vim na do padre Anderson, a do padre Anderson eu não vim, porque eu achei melhor deixar para eles fazerem, porque o Gutierrez é da Igreja Católica, então foi essa a minha posição. Mas eu só acho que quem falou que os vereadores não teve presente, que faltou todos os vereadores, o que está correndo aí, eu acho que a pessoa se equivocou um pouco, porque a pessoa tem que saber o que aconteceu primeiro antes de falar aqui na tribuna, tá certo? Então, eu acho, pela minha visão, a pessoa errou, então eu ponho aqui meu posicionamento, que eu não achei certo, tá bom? E não tive aqui na sessão, o Gutierrez, ele leu o porquê eu não estava e me deu o pronunciamento, então é isso que eu queria dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Obrigado. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Vou pegar só uma brechinha na colocação do irmão Wagner aqui. Eu não estive nessa sessão extraordinária porque eu estava com a minha tia na UTI morrendo. Então, o dia que ele tiver com uma pessoa da família dele morrendo, eu quero ver ele falar isso. Não sei quem é, não me interessa também, e ele que dê conta com Deus. Porém, eu levantei aqui para fazer uma colocação. Esquece isso aí, que isso daí não constrói. Vamos lá no que constrói. Eu estive na casa da dona Dirce, o qual recebi uma ligação, e fui lá pessoalmente, porque eu, como vereador, me sinto na obrigação. Estão as fotos aí no telão? Pode pôr, Fabiano. Olha, os móveis todos perdidos. Pode pular, água, corredores, o fundo, mais móveis estragados, enxurrada, pode ir correndo o corredor, as paredes do fundo, banheiro, a parte do fundo, essa parte. Pula mais uma, Fabiano. Isso, essa parte do fundo que eu queria mostrar para vocês. Eu fui lá por quê? Porque eu queria entender o que está acontecendo. Com a construção dessas casas, a construtora fez esse barranco ali atrás, foi tirado o gramado, e aquele corredor ali é onde escoa a água, tá? Então, assim, automaticamente, a casa... Pula a foto, Fabiano, deixa eu ver. Não, aí os móveis perdidos, aí, ó. Isso daí não segura a água, tá? Madeira e lama, a hora que ela quer entrar, pode pular. Olha lá. Então, tá assim. A água desce. Se ela não saísse por esse espaço que tem da casa dela e duas para lá, ela iria virar um piscinão ali, ia derrubar vários muros. Então, assim, eu estive no local, por quê? Porque eu queria tomar conhecimento do acontecido. Para poder você falar, você tem que ir no local e viver na pele o que a pessoa está vivendo. Porque eu conheci o esposo dela, que faleceu, hoje está fazendo uma semana, o sogro morreu fazem 3 dias. Olha a situação. Aí você chega na sua casa inundada de água. E eu estive lá hoje, ela não tem como dormir na casa, porque se ela pôr a cama e der uma chuva, ela está em pânico. A irmã mora no fundo, detalhe, não é uma casa só, tá? Queria deixar bem claro aqui para os vereadores que não conhecem lá, ela fez uma casa para a irmã no fundo, para não desampará-la, e ali o espaço que tem para fazer o muro são 5 metros. Então até eu me coloquei à disposição dela e da família. Estive já entrando em contato com loja, se for necessário eu vou comprar o tijolo e vou ajudar ela. Eu me coloquei no lugar dela. Então me coloco à disposição da municipalidade, se for para resolver essa situação, pode contar comigo. Porque eu tenho a minha mãe e eu senti o desespero que ela está. Viúva, sem ter onde correr e com a casa nessa situação, ela não é aposentada, o marido não era aposentado e como que fica? Então eu peço aqui para a municipalidade, em nome de Jesus, que tome providência o mais rápido possível. Rápido, 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 porque eu me coloquei no lugar dela e chorei, de verdade. Para vir para cá hoje foi difícil. Eu vim debaixo de remédio, porque não é fácil você ver uma pessoa construir tudo e em um dia a água arrastar e levar tudo e simplesmente alguém chegar e falar assim, calma que vai dar certo. Não é calma que vai dar certo. Ela mora ali há 30 anos e a dificuldade dela é essa aí. Eu espero que seja tomadas as providências. Me coloco à disposição da municipalidade e da família. Amanhã estarei indo lá novamente. Me coloco à disposição. Pode mandar o secretário de obras me procurar. Eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
No dia 12 de janeiro, um domingo à tarde, nós tivemos uma grande pancada de chuva aqui em Garça. E os moradores fizeram uma live no Facebook, me marcaram, me chamaram, como também chamaram alguns outros vereadores. Mas por ser um domingo à tarde, estava chovendo muito, tiveram um pouco retorno. Porém, eu estive lá no dia. O que acontece? É a mesma situação que o vereador Fábio colocou. As casas que estão sendo construídas do CDHU, ali no Novo Jardim João Serapião, o chão é exatamente do mesmo nível do teto das casas da Rua Guarantã. É um desnível muito grande. O que seria o correto fazer ali? Fazer um grande muro de arremo para depois fazer água fluvial. Só que isso vai encarecer absurdamente a obra. E eu não sei se a prefeitura ou a empresa vai fazer isso. Na data, a água estava entrando nas casas, não apenas pelo buraco do terreno, mas até pela tomada da parede, para você ter noção. A água saía pela tomada, saía por tudo quanto é lugar. E aí, juntamente com os moradores que me chamaram, eu fui lá na parte de cima e me deparei com um grande piscinão, realmente, nas casas ali. Quando não havia as obras, ali existia um grande pasto, muito mato. E o que acontecia? Quando chovia muito, esse mato ajudava a drenar essa água e jogava para baixo. Porém, depois que começou a fazer a obra, essa água não tinha mais para onde escorrer e ficou parada. Um pequeno vazamento dessa grande bacia de água chegou no fundo das casas da Guarantã e subiu mais ou menos 1,5 metro de água na parede. 1,5 metro de água, que a gente estava lá com um pedaço de pau, nós medimos. E o que aconteceu? Naquele domingo, eu liguei para o prefeito, liguei para a secretária Deise Serapião, liguei para o Nardo, liguei para o Cássio Adonis da secretaria, e consegui falar com a Deise. No mesmo momento, a Deise, secretária de assistência social, entrou em contato com o Fábio da habitação, e o Fábio da habitação falou com o engenheiro. da obra, que é o responsável lá que está construindo. O engenheiro foi, viu que realmente estava uma dificuldade muito grande. Tinha uma senhora lá que tinha acabado de fazer a reforma no fundo da casa, porque ela tem uma costura de onde ela tira o seu sustento. E havia imundado tudo, e o pior, a água estava represada no fundo da casa. E todo mundo sabe que o muro de arrimo que foi feito naquelas casas, ele tem 1 metro e pouco. Parte de cima já é parede. O meu medo era que aquela parede cedesse e viesse para dentro das casas. Porém, o engenheiro, no domingo à tarde, ele viu que era uma questão grave. No domingo à tarde ele pegou, chamou o trator da empresa, e o trator foi lá e fez um buraco e jogou a água dessa poça para o jardim de cima, que é lá no jardim atrás do Jardim Paineiras ali. Me sumiu o nome agora. No, não.
É Corvina.
No São Benedito. Foi, jogou no bueiro do São Benedito. O São Benedito, ele é acima, então deu para jogar no bueiro ali. É, juntamente com os moradores e o engenheiro da casa, eu tive uma pequena reuniãozinha ali, conversamos com, ali. E o engenheiro me colocou o seguinte, que antes de iniciar as obras, a empresa foi em todas as casas ali, no fundo que teria divisa com o novo jardim, e fez um relatório com fotos e tudo mais. E ele colocou para os moradores que tudo que viesse a danificar após o início das obras, a empresa iria ressarcir. Ele colocou isso pra gente lá. Se ele vai honrar ou não, foi a informação que eu tive lá no momento, né? Então, eu até havia orientado aos moradores de documentarem, fazerem uma denúncia para tentar ir na justiça, para tentar o ressarcimento da empresa. Mas, porém, os moradores se contentaram com esse laudo, falaram que, como que eles iriam ressarcir, não teria problema. Por fim, eu falei, ó, na próxima chuva, se vier mais forte e essa água não for retirada de cima, porque se tivesse descido toda aquela água que estava represada, essas casas teriam descido tudo. Porém, como que foi o trator lá, fez um resultado paliativo, né? Infelizmente terminou, eu volto depois.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Estamos no último ano dessa legislatura. E todos nós conhecemos, depois desse tempo, qual que é a característica de cada um dos 13 vereadores aqui presentes. Tem aqueles mais esquentados, os menos esquentados, tem aqueles muito tranquilos, tem aqueles que ficam na boa, só que não pode acender um fósforo perto que já pega fogo. E eu me coloco nesse grupo. Eu fico na boa. Fico tranquilo, não encho o saco de ninguém. Mas eu não levo desaforo para casa, não. Por que que eu estou dizendo isso? Mesmo aqui sendo muito clara a separação entre oposição e situação, sempre houve um respeito entre nós, 13, no que diz respeito às sessões solenes. Recentemente nós tivemos sessão solene do ex-sargento Trovão. Vieram 3. Só que ninguém subiu aqui e ficou criticando quem não veio. Ninguém. Nós respeitamos. Quem vem, respeita aquele que não vem. Isso daí, volto a dizer, mesmo sendo situação e oposição, a gente sempre respeitou isso. Tá? Nunca tivemos esse tipo de problema. Teve a do padre Anderson, não veio o vereador Wagner e não veio eu, parece, somente. Bacana também não veio? Tá? O restante veio. Tenho certeza que ninguém aqui subiu e criticou ou eu, ou Wagner, ou Bacana, ou não sei se o outro faltou. Não teve. Aí teve a do Rotariano, quinta-feira? Quinta-feira? Eu acho sexta? Quinta. Posso estar enganado, mas veio o vereador Rodrigo Tcherres, vereadora Patrícia, vereador Paulo André, vereador Parente. Tenho certeza, se os quatro usaram a palavra, não criticou, em hipótese alguma, quem não veio. Porque a gente tem esse respeito. Agora, o que eu não admito, o que eu não admito é um papagaio de pirata e um outro que, bom, não vou falar aqui o que ele é, senão é mais uma visita para o fórum no mês que vem, lá no Reginaldo Parente. Não admito isso. Quem que são essas duas pessoas que criticaram quem não veio no dia do Rotariano? Para ficar, o motivo de eu não ter vindo, eles descobriram a presença dos dois. Eu não estou criticando o clube de serviços, que tem que bater palmas. Não apenas o Rotary como o Lions. Isso é uma coisa, eu estou falando das pessoas. O cidadão que subiu aqui nessa tribuna e criticou a nossa ausência, sem saber o motivo, levantou a bola para outro que vê, nossa, o outro tem uma moral, vai falar, ah, diretor de escola, educador, mas a gente sabe muito bem o que ele é. Eu quero ver um desses dois que subiram aqui na tribuna e criticaram os vereadores que não vieram, a qual eu não estava. Quero ver se um dos dois vai ser homem, vai ter coragem de fazer igual fazem quando me encontram. Dá tapinha nas costas, ô, seu trabalho, ó, beleza. Seu trabalho, ó, sério, falso. Eu quero que tenha mais gente perto para ouvir o que eu vou falar para esses dois. Só que tem que ser no mano a mano. Eu não vou ser covarde igual eles de subir aqui e falar na ausência. Eu quero ver falar na presença. Vem aqui, mano a mano, fala. Nós ainda vamos nos encontrar, tanto o papagaio de pirata quanto o outro aí.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Formo não haver oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha de interesse da coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, nos opera internet, para finalizar, gostaria de dizer a questão de sessão solene, são projetos de lei feitos por vereadores dessa casa, tá? E nesse projeto de lei não tem nenhuma cláusula que obriga o vereador a vir no dia. Então acho que como a gente vive numa democracia, eu acho que antes da gente comentar algum fato, principalmente a pessoa que conduz a sessão, ela poderia colher algumas informações e no dia, né, falar assim, ó, o vereador, tô dando uma sugestão, tá? O vereador não veio porque teve esse problema, o outro não veio, porque daí evita esse tipo de constrangimento que o vereador Marcão acabou de relatar aqui em tribuna. Então, assim, as sessões ordinárias, as pessoas já colocam dentro, né, que são a presença, ela tem que ser garantida, porque tem projetos que são deliberados e que são votados. Então, por isso, já é realmente um compromisso formado já no início que você registra sua candidatura e se propõe a ser vereador. Na questão da sessão solenes, ela não obriga o vereador a estar aqui presente na sessão. Então, por isso, às vezes, alguns compromissos são inadiáveis. Eu vou me justificar aqui. Nem ia me justificar. Na verdade, eu tinha um compromisso com amigos no dia
E acabei até adiando esse compromisso porque eu tive um problema familiar nesse dia, com relação ao meu filho, eu tive que levar no médico e tal, enfim. Nem gostaria de estar expondo essa situação, porque é uma situação particular minha e da minha família. Então acho que não tem nem porquê justificar com relação a isso, né? Numa presença de uma sessão solene, que eu acho importante, sim, o vereador vir comparecer, mas às vezes, por vários motivos, a pessoa acaba não comparecendo. Então acho que fica a informação não passada corretamente, por isso que às vezes era esse tipo de crítica. Não me preocupo com relação a isso, porque eu sei da minha consciência. Inclusive no dia, a gente tinha um churrasco com os amigos para fazer, eu acabei tendo que adiar também, por causa desse motivo familiar. Então eu estou esclarecendo o fato, porque eu não vim, mas enfim. Já teve em outros anos, vereador Marcão, já teve também esse tipo de crítica também, que em outras ocasiões os vereadores não compareceram, né? E daí acabou.
Pois Vossa não. Excelência concede uma
permito,
parte?
Permito.
Sabe por que eu critiquei? Se ele tivesse criticado, ficasse na boa. Mas é assim, aí encontra a gente na cidade, dá tapinha nas costas e fala, ó, belo trabalho, hein? Belo trabalho. Ele não sustenta o que fala sem a nossa presença. Na cara, ele não fala.
Eu entendo, mas é o que eu falo. Às vezes se passa a informação, mas enfim. É uma sugestão que nas próximas, né, eu não vim também na sessão do padre aí, eu gostaria de ter vindo, mas não pude vir também. Tinha uma reunião fora dos meus compromissos de trabalho, né? Mas eu acho que foi uma noite boa, né? Uma noite importante, todo mundo veio, né? Nas outras. Não diminuindo nenhuma pessoa que recebe honraria aqui da Câmara, que eu acho importante. Mas enfim, eu gostaria. Com relação à questão da visita na casa da senhora, né? Cada um tem as suas obrigações. O que eu quis dizer é que os órgãos competentes que solucionam os problemas. Essa questão de a gente ajudar ou não uma pessoa ou outra, eu tenho um histórico muito grande de trabalho social que eu faço, mas em nenhum momento eu venho relatar aqui na tribuna, falar, ó, é isso que eu fiz. Eu acho que promoção pessoal em cima da desgraça dos outros, isso está na Bíblia, e quem lê a Bíblia sabe. Quem é cristão e lê a Bíblia sabe, fazer promoção em cima da desgraça dos outros, Jesus e Deus nunca permitiu isso. O que você faz, a pessoa que tem que falar o que você fez, não você, se ficar se promovendo, ah, eu fiz, eu dei cesta, eu dei pinico, eu dei cadeira, eu dei isso. Ué, se você deu, tudo bem, você deu com o seu coração, né? Se você deu, você deu com o seu coração. Eu, assim, eu não tenho rede social por causa disso. Que às vezes a gente coloca lá e coloca a pessoa em situação constrangedora, né? Às vezes a pessoa ganha uma cesta básica e coloca na rede social. Aí a cidade inteira, o mundo inteiro, fica sabendo que o cara matou a fome daquela pessoa. Será que ela queria estar exposta a isso? Será que a pessoa pergunta, ô, você quer que eu coloque, que eu estou te dando comida para você comer? Então assim, eu estou falando um fato que é o seguinte, quando a gente faz as coisas para os outros, a gente guarda para a gente. Eu acho que isso é mais importante. Quem tem que saber é a pessoa que foi ajudada. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se é orador escrito. Eu vou falar.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner Luiz Ferreira.
Boa noite, mais uma vez, pegando aqui a fala do Bacana sobre a justificativa. Sobre o que aconteceu aqui, eu quero dizer que eu fiz a minha justificativa, foi lida ali, e eu só acho o seguinte, que numa sessão solene, que é uma sessão solene, acho que é uma sessão de festa, né? É uma sessão de se alegrar, de deixar as pessoas felizes, né? De entregar o prêmio, tudo ali, entrar num assunto que não tem nada a ver com a sessão, entrar num assunto que vem meter o pau nos vereadores, se veio ou não veio. Na hora. Então ele podia voltar, a pessoa voltar no outro dia aqui, fazer um requerimento ou fazer um ofício aí e perguntar por que os vereadores não estavam. Eu também falo uma coisa. Teve época de eu faltar, eu coloco aqui diante de todos, pode colocar no jornal o que for. Deixei de vir em sessão porque dava até para ter vindo, mas dava, como dava para faltar, eu faltei, certo? Mas eu também me proponho a dedicar mais. A vir mais, mas se for ver no ano passado, que não era nem um ano político, eu nem vim, não deixei de vir. E esse ano, porque é um ano que é um ano político, eu ia falar, vou lá, é ano político, eu vou lá pegar uma moral pro pessoal lá, mas não, acabou, não deu para vir, eu não vim. Agora a pessoa vinha aqui na tribuna a vez de fazer o serviço de casa, desvirtuar o assunto para colocar a casa em evidência, achei errado. Pode falar, ô Silvio.
Ô Wagner, se me permite,
sim.
É oportuno até a gente partilhar algumas coisas que eu tenho falado um pouco mais com os vereadores que eu estou constantemente. Não desmerecendo os outros, porque a gente acaba tendo a oportunidade. Mas é bom pegar essa tua fala e até a indignação dos outros vereadores, não para justificar também a minha ausência, mas para dizer o seguinte: o cidadão, quando ele se candidata, ele tem noção de como é. Mas eu tenho tido a oportunidade de descobrir com vocês o quanto é desafiador exercer esse mandato com responsabilidade. Eu falo por mim, porque os compromissos que a gente tinha, profissional e outros, continuam mesmo, e a gente precisa estar aqui quase que toda noite, se bobear, né? Sim. Então, eu tenho desabafado com alguns de vocês que é praticamente impossível. Eu adoraria participar de tudo. Mas dentro dessa tua fala, eu quero te dizer o seguinte: seria maravilhoso. Eu também não sei quem são as pessoas que falaram, mas seria maravilhoso se as pessoas comparecessem nos dias que a gente tem projeto importante aqui.
Sim.
Quantas vezes nós apreciamos situações difíceis aqui e a gente xoxa, porque eu sei que nós representamos a sociedade, mas o pessoal não aparece.
Um deles eu não vi numa sessão aqui.
Aí vem utilizar de forma indevida, ao meu ver, esse espaço que é tão importante. Eu agradeço.
Sim. Então tá bom, minha colocação tá aí. Fica aqui a minha indignação. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais expediente, está encerrada a presente sessão. Deus abençoe a todos.